Verão Azul, Festival Internacional de Artes. De 17 de outubro a 2 de novembro, Lolé, Faro e Lagos. Teatro, dança, performance, concertos, artes visuais, cinema, workshops e masterclasses. Toda a programação em festivalverãoazul.com.
Raquel André é a criadora de coleção de artistas. O projeto passou pelo Algarve na edição de 2019 do Festival Verão Azul. O grupo de crítica do festival esteve à conversa com a criadora.
Estamos aqui mais uma conversa com a Raquel André, que apresentou ontem a coleção de artistas.
Olá, Soraya.
Ah, sim. A Raquel, o seu espetáculo é muito criativo, não é? Eu estou falando como espectadora, não é? Não sou crítica, apesar de estar num grupo de crítica, né? Mas estou falando como espectadora. E tenho, assim, algumas curiosidades. O modo como você cede lugar a essa coleção, né? A esses artistas que você colecionou, né? E os elementos significativos de cada um que você traz para a cena. Então, a minha primeira pergunta seria: como que é esse processo da escolha, tanto dos artistas e como desses elementos que você traz para a cena?
A seleção dos artistas esteve muito associada a projetos de residências em locais diferentes, associados aos coprodutores do espetáculo até ao momento. Nós temos coprodutores nacionais e internacionais, um deles foi aqui o Festival Verão Azul com o Cineteatro Loletano e o Teatro das Figuras, e fizemos uma residência em Lolé de uma semana e uma residência em Faro de uma semana. Vou usar este caso como exemplo, né? E em cada uma destas cidades, há cerca de um ano atrás, que foi o início da pesquisa, eu colecionei dois artistas de cada uma dessas cidades. Por exemplo, neste caso, foi muito num contacto com as instituições locais, com o Verão Azul e com o Cineteatro e o Teatro das Figuras, de pedir contactos de pessoas, de artistas da comunidade que trabalhassem localmente. E através de alguns nomes que surgiram e que nos foram passando, nós fomos entrando em contacto, mandar um e-mail, ligar, procurar. Por exemplo, em Faro, o José Ramalho, que é o percussionista da Orquestra Clássica de Faro, eu fui lá diretamente ao espaço de ensaio deles, bati à porta e de repente estava lá só o percussionista a ensaiar, e eu de facto adoro percussão e fiquei tipo, uau, é mesmo ele. E começámos a falar e apresentar-lhe o projeto diretamente porque fui lá à porta. Portanto, a importância também das residências tem a ver com isso, de estar no lugar e perceber onde é que as pessoas estão. Eu colecionei-o onde ele ensaia todos os dias, ele estava naquele momento a ensaiar um concerto. Fui ver um concerto dele, que também foi ótimo, nessa semana. Portanto, sim, como a Milita Duré aqui em Lolé, fui à casa dela, pude ver a exposição e alguns trabalhos que ela tinha na sua casa. Nós estivemos juntas umas 6 a 8 horas a colecionar-nos. Portanto, sim, envolve muito, como também o pintor Vicente Brito, em Faro, em que eu encontrei-me na casa dele e depois ele veio de carro até ao hospital onde ele trabalhou durante a vida inteira. Ele foi diretor do festival do Hospital de Faro, é médico cirurgião e agora é reformado de médico cirurgião, e ele disse-me que a sua grande obra está na capela do Hospital de Faro, e então fomos de carro até lá para ele mostrar a sua grande obra, que é o altar da igreja que ele pintou. Então, para ele era a combinação das suas duas profissões, que é pintor e médico no hospital, não é? Fantasias. E então, os encontros com os artistas até agora, que foi a estreia, há um mês atrás, foi a partir destas residências na relação com as cidades dos coprodutores do espetáculo. A ideia no futuro é sempre continuar em residência. Portanto, vou fazer o espetáculo, sei lá, uma cidade qualquer, Severo do Voga. A ideia é ficar lá uma semana em residência, colecionar dois artistas ou um artista, ainda não sei, depende, na cidade, e depois adicionar ao espetáculo. E inevitavelmente a estrutura do espetáculo vai mudar um bocadinho, tirando um artista e colocando outro, porque de repente, que eu acho que é uma questão que os colecionadores sempre têm, né? Que não conseguem mostrar as suas coleções todas. vais mostrando assim alguns, os mais recentes, ou alguns que são mais estruturais para a existência daquela coleção. O surgimento dos conteúdos teve muito a ver com a matéria e os trabalhos e as questões que os... que os trabalhos dos artistas já transportavam, não é? E de repente nós fomos fazendo esse mapeamento do que é que cada artista trazia como questão, quase como que fizemos uma pergunta a cada artista: onde é que está o seu highlight, onde é que está o seu foco? Lógico que no meu olhar e no olhar dos criadores deste espetáculo, que nos interessava também ir por ali, não é? Porque poderia ter sido outra coisa. Poderia ter sido por questões mais estéticas ou mais artísticas, visualmente, o que seja. E para nós foi sobre estas questões. Eu acho que isso também teve a ver muito com o momento em que nós estamos a viver no mundo e nós, especificamente nesta criação, neste espetáculo, dessas questões políticas que nos atravessam. Mas antes até de eu começar a colecionar artistas, a minha pergunta era: o que é um artista? E aí já foi logo um problema, não é? Pronto. Que artistas é que eu vou colecionar, não é? E no início eu achava que só podia colecionar artistas das artes performativas, que usassem o seu corpo, porque assim eu poderia aprender com o corpo, porque eu não toco nenhum instrumento, porque eu canto super mal, porque tenho assim mil limitações. E fiquei tipo, mas mesmo no meu corpo eu nunca vou conseguir fazer. Portanto, não é sobre eu fazer muito bem, é sobre esse encontro.
E há especificamente uma coisa que eu acho, achei muito interessante. Desta vez, quando olhei o espetáculo, que já tinha visto Dona Maria, tocou-me especialmente a forma como tu expuseste o poema do Perigo Público. Porque o Perigo Público é um rapper, nunca diria aquilo da maneira, e tu dizes aquilo com um sentimento que tem a ver contigo, sobre a apropriação que tu fazes daquilo que é o trabalho e os highlights que os artistas... te dão ou dizem que é importante para eles, não é? Portanto, também aí existe uma manipulação da tua parte sobre aquilo que é o trabalho de cada artista e com um intuito, eu suponho.
Eu acho que é engraçado também falar sobre o trabalho do Perigo Público, porque, ou seja, os fragmentos depois... é muito também uma forma de falar daqueles artistas, alguns mais do que outros, talvez. Mas eu acho que o que o Perigo Público me ofereceu, não é? Aquele fragmento, é super biográfico, aquilo conta a história dele, e eu achei incrível ele ter-me dado aquilo, porque é quase como... eu não preciso mais de falar sobre ele, porque a música conta porque é que ele faz rap, sabes a ver? Tem essa relação. Depois aquilo é um grande elogio a mulheres. Também. E aquela música não é cantada, ele diz também, ele não é mesmo no final, é mesmo como se fosse a música de trás, o beat de trás é dele, que é o Odete, que é a música que fez a música do nosso espetáculo, manipulou e trabalhou sobre esse fragmento, que também é o trabalho que ela faz na sua vida, assim. E isso também é um processo muito difícil de falar. A Odete fez uma música para cada um dos artistas, e esse foi o processo de criação dela para este espetáculo. E depois a minha relação com aquele texto foi: ok, eu sei contar histórias, acho que eu sei fazer isso, então vou contar esta história que está aqui, com a emocionalidade que eu acho que tem o trabalho do Elton, ou que eu me identifiquei no trabalho do Elton, porque é isso. Eu não tenho a voz dele, eu não sei fazer o ritmo que ele sabe fazer, e nem ele me passou isso, percebes? Ele passou uma história dele. Ele transmitiu-me: olha, esta é a minha história, que nesta música está assim, está aqui. E então eu recebi dessa forma: ok, vou contar a história dele, como eu a sinto, como eu a interpreto. E porque, agora, só porque foi curioso, nós fomos fazer o espetáculo em Bergen, e aí traduzimos o espetáculo para inglês, eu fiz o espetáculo todo em inglês. Estávamos com uma enorme questão: vamos traduzir a música do Elton, porque o original é em português, não é? E que se fosse uma outra música qualquer, de repente poderíamos não traduzir e ser em português, porque pronto, porque nós não tínhamos legendas, portanto eu não ia ter um projetor a projetar as legendas como tivemos aqui, sou só eu a falar. Portanto, se eu dissesse aquilo tudo em português, os noruegueses não iriam perceber. Só que como aquilo é tão conteudístico sobre ele, nós decidimos traduzir e fizemos um rap daquela música em inglês. E ficámos, foi uma questão, tivemos mesmo a debater se traduzíamos, se não traduzíamos, que manipulação seria essa de traduzir aquele conteúdo. E optámos por isso, porque é mesmo sobre a história que ele está a contar ali. Sim. Portanto, ainda teve essa questão dessa tradução.
Posso só, é uma pergunta que tem muito a ver com isso, que é que liberdade deram os artistas para tu trabalhares aquilo que eles te dão? Isto é, tu falas de um artista austríaco que diz que tens que me pagar para eu te passar, e depois tens todas as questões autorais também, porque tu trabalhas sobre aquilo que são criações dos artistas, mas é a tua forma de apresentar a obra do artista. E eu lembro-me que na altura tu tinhas dito que era preciso, querias fazer um contrato com todos, porque isso também iria fazer parte daquilo que é o teu arquivo, não é? Como é que está agora esse processo? Continuas com essa ideia? Pedes aos artistas a possibilidade de poderes adaptar? Os artistas impõem-te regras? Porque muitas são obras muito pessoais, outras são obras muito políticas, outras são obras muito abstratas, outras são obras muito poéticas. Como é que é?
Esse compromisso eu tento... Assim, primeiro, até à estreia ainda não sabia como é que eu ia usar os fragmentos. Portanto, esse era o meu grande abismo, e de criar esse compromisso com os artistas. E tentei ser o mais clara com todos de que não sabia ainda como é que eu iria usar os materiais. Até à estreia, esse era o meu compromisso com os artistas. Agora, talvez, os próximos artistas que eu vou colecionar seja mais claro qual é que é, olha, como é que eu vou usar, como é que isso vai ser trabalhado. Só que é sempre um abismo, não é? Porque cada artista tem mesmo um universo muito específico e um nível de compromisso com o seu trabalho e de exigência muito diferente. Por exemplo, a Karineide Bowen, que é aquela bailarina que tem o task de movimento em que tens de dizer o que estás a fazer, ela, a condição dela foi, tens que dizer que este espetáculo foi criado em colaboração com outro artista. Por favor, não digas só o meu nome. Mas eu colecionei a ela, e o que eu digo é com o Hugo Edberg, que é o co-criador. E ela foi muito clara nisso, claro. Sabes, estes detalhes que às vezes... São específicos. Por exemplo, o André Spreafico, que eu não apresento num espetáculo, ele transmitiu-me um espetáculo inteiro. E de repente foi assim muito difícil para mim de resolver aquilo. Ele foi o primeiro artista que eu colecionei, portanto eu não estava muito clara no meu encontro com ele de como é que iria receber aquele fragmento. Portanto, as exigências são diferentes. A do Dance Carpet, ela deu umas medidas certas do tapete, o peso, o tamanho, tem um aquecimento específico, o tipo de movimento lá embaixo são uma linha de passos que eu aprendi de facto com ela, que depois, lógico, aquela coreografia que faço, tem uma sequência que nós criámos, não foi ela que me passou, mas o tipo de movimento, a dança que eu faço lá de baixo foi passada por ela. Mas, por exemplo, a Karineide Bowen, que também é bailarina, ela não me deu um tipo de movimento específico. Nós também estivemos no estúdio juntas, mas ela deu mais tasks que podem ir de coisas pequeninas, como mexer os olhos, a coisas mais, mais amplas, do corpo inteiro, até criar imagens, que é aquela tipo, anda a cowboy. Quando eu faço, oh, senta-se como uma sereia. Isto foram um tipo de coisas que ela me passou, que podes criar imagens e que nós descobrimos, eu descobri ao fazer junto e que ela fez, olha, eu faço isso também, podes de repente depois condensar isso numa imagem. Portanto, sim, o nível de compromisso depende muito de cada um dos artistas. Por exemplo, a Lotta Vanderberg, que é a última de Como Morrermos Juntos, o fragmento dela nem foi... como ela faz o espetáculo, que eu ainda não vi, porque depois também tem isso, há fragmentos que eu não vi e que não tenho acesso à prova, ou seja, eu nunca vi o Ramalho a tocar a Carmina Burana, mas tenho a Carmina Burana, né? Sei qual é que é a obra, mas ele a tocar, só ouvi a tocar aquelas 13 notas, por exemplo. A Dance Carpet eu vi o espetáculo, mas por exemplo no Dying Together eu ainda não vi o espetáculo, portanto o que eu recebi foi a experiência que ela me disse que ela faz, a Lotte, que é muitas vezes quando apanha um autocarro ou um comboio, induz-se ela própria que dali a 5 minutos o comboio vai descarrilar. E ela tenta mesmo ter essa experiência de imaginar como é que ela iria agir e as pessoas que estão à volta dela poderiam agir e o que é que iria acontecer. E o que ela me transmitiu foi essa indução. Tenta fazer isso também na tua vida, na tua... Eu, ok, então vou pôr os espectadores a imaginar isso, a sentirem isso. Que eu acho que o espetáculo dela não é isso. É a partir desta ideia de morrer e de nos imaginarmos a morrermos e morrermos juntos, mas percebes, não é? Portanto, depende muito de cada um dos artistas. Sobre esta questão do contrato e do compromisso, percebi isto aí na semana passada, porque ainda andava com esta questão. Porque agora, enfim, eu tenho isso com a coleção de amantes e com os colecionadores também, que é o momento em que eu faço o espetáculo e de repente as pessoas que foram super generosas comigo e que tiveram comigo vão assistir. É horrível, sofro imenso, não é? Fico tipo... É assim, tu queres devolver essa troca e há uma manipulação que é uma edição, que é um olhar, que não é suficiente, porque é um projeto impossível colecionar alguém, portanto é impossível, vai ser limitado, foi muito maior do que aquilo que eu mostro, já é outra coisa, já viajou no tempo e no espaço, a memória que aquela pessoa tem do nosso encontro é muito diferente da memória que eu tenho, não é? Porque temos um olhar diferente, portanto é sempre um momento de aprovação que eu fico nervosa, não é? Tipo, ai, como é que tu vais ver isto? E na semana passada eu estava a pensar que talvez, porque nos amantes eu tenho uma declaração de uso de imagem, de consentimento, nos colecionadores, além de ter um consentimento de uso da imagem, porque uso o vídeo, tenho um contrato em que esse objeto que os colecionadores me dão será cuidado e, se eles quiserem, será devolvido, porque alguns deles deram o objeto. E aqui eu pensei, já que eu não estou a documentar de nenhuma forma o espetáculo, ou seja, não há documentação, eu não estou a filmar os encontros, não o espetáculo, os encontros com os artistas, se calhar é mesmo um compromisso de palavra, de corpo a corpo, sabes, de passou bem, tipo, está acordado. E é sobre aquilo que eu me lembro do nosso acordo e aquilo que ele se lembra, ou ela se lembra sobre o acordo. Porque o que é que eu posso, o que é que se pode escrever aqui? O que é que eu posso... a documentar eticamente de como é que eu vou usar. É um processo de confiança. Porque mesmo na forma como eu vou colecionar estes artistas, quando eu lhes proponho, quero-me encontrar contigo no teu espaço de trabalho. Porque eu poderia dizer, quero-me encontrar contigo num estúdio, numa sala, num ateliê. Mas cada um dos artistas, mesmo que seja um pintor, se calhar o seu espaço de trabalho é na rua. Se calhar num café. Por exemplo, o Elton, eu encontrei-me com ele num café em quarteira, à beira da praia. E esse é o espaço de trabalho dele, percebes? Que é tão justo como um ateliê com imensas tintas, percebes? Portanto, é mesmo um universo de cada artista, é um universo mesmo muito específico, como esse que me pediu dinheiro e os outros que se calhar seria impensável... estarmos a falar de dinheiro sobre... Aliás, há muitos artistas, quando eu falo desse austríaco, que se riem. Ah, sério? Eu, pois já. E essa pessoa, que também é artista, não lhe passou pela cabeça essa questão. Portanto, está assim neste momento. Mas pode acontecer ainda isto mudar, não é? De repente ter algum artista que vai ver o espetáculo que sinta, olha, queria mesmo que tu não usasses o meu nome, ou não me sinto representada ou representado, e queria que tu tirasses. Pá, e aí é o que eu tenho que fazer, é o máximo que eu posso fazer, e tentar ser o mais clara possível no encontro, que de facto como é que eu estou a trabalhar os materiais. E que, por exemplo, uma das questões que nós temos é que na sinopse do espetáculo tu não tens acesso aos artistas que eu colecionei. Eu não uso o nome deles publicamente como comunicação. Isso é um compromisso que nós criámos até à estreia e que agora alguns espectadores perguntam: ah, Fogo, estive à procura do nome daquele artista, porque depois não apontaram, né, durante o espetáculo, normal. E agora queria pesquisar mais e não sei onde é que estão os artistas que tu colecionaste. Porque, de facto, nós não usamos o nome dos artistas assim publicamente porque eu por essa questão ética, percebes? Eu não queria agora que... Imagina, a comunicação fosse... Alguém viesse ver o espetáculo porque eu colecionei aquele artista. Estás a perceber? É fixe também, mas também pode ser muito delicado. Yeah. Tanto que é uma das perguntas que eu faço no espetáculo. Se eu tivesse colecionado a Madonna, ou que fosse... As pessoas iriam ver, talvez... Ah, porque a Madonna está naquele espetáculo. Ela colecionou Madonna. Percebes? E os outros artistas todos. E como eu não consigo mostrar todos os artistas também no espetáculo, de repente, imagina que vão ver e naquele dia eu não apresentei aquele artista. Portanto, é sempre estes dois lados. Eu não sei ainda se devo tornar público ou não, na sinopse, no site, o que seja, o nome dos artistas que estão no espetáculo ou que colecionei. Ainda também estamos com essa dúvida.
Você falou da artista, né, que pensa quando está no ônibus, né? Todo mundo morrendo. Então, esse final também é bastante simbólico, né? E porque é ali que você fala que o DNA das pessoas se misturam, né? Elas, os corpos, enfim, estão misturados e o DNA delas. E ao incorporar os artistas, né? Que você escolheu para esse espetáculo e para outros, você também pode se considerar o fator de mistura desse DNA artístico?
Que linda pergunta! Eu acho que sim, acho que este é o espetáculo que mais me transformou, assim, fisicamente também, emocionalmente, na relação com o encontro, sabes, de estar mesmo a experimentar coisas que eu, artisticamente, não iria fazer. Percebes? Eu não iria, acho que eu, só se fosse trabalhar com alguém que me dirigisse de uma certa forma, numa certa qualidade, mas de facto isso altera-me e depois altera-me na forma como eu estou e como penso, inevitavelmente. Não é? Sei lá, a Karen em que estou a fazer o que digo. Jamais eu iria fazer um espetáculo que tivesse, porque eu não sei, tenho mesmo dificuldades, não é? Se vocês virem o espetáculo dela original e veem o que eu faço, é tipo, ok, calma, boa tentativa. Portanto, sim, e eu divirto-me a fazer e acho que estou cada vez melhor, assim, estou cada vez a conseguir mais fazer aquilo e explorar outros pormenores. Portanto, isso altera-me e como artista, não é? Como performer na relação com o público, da coleção de amantes para os colecionadores para agora, mesmo a relação diferente com o público. Porque eu contava histórias, não é? Contava, falava e o meu corpo era um corpo que falava, que comunicava com a palavra, e de repente estar aqui a explorar outras coisas é mesmo um novo ADN performativo também, para mim. E que estou a tentar ainda descobrir, que eu acho que ainda está um bocadinho duro, né? Que é essa relação do corpo que fala, do corpo que faz. E como é que isso pode ser uma coisa só? E ainda estou mesmo a tentar perceber como é que eu ainda posso misturar no espetáculo isso. Porque nós quase até a estreia tentámos separar e tínhamos uma ideia de voz off e termos quase uma voz que dizia as histórias e depois um corpo que fazia os fragmentos. Depois tentámos perceber a mesma coisa, porque fui eu que estive com eles, portanto... Mas performaticamente ainda estou a descobrir também como é que pode ser esse ADN, pode ficar mesmo, ser novo, ser mesmo um ADN performático novo.
Dentro daquilo que é esta tua... Este é um projeto que tu já fazes há 5 anos, não é? De colecionar pessoas. Eu até estava a pensar, porque tu tens esta coisa de dizer, ah, eu coleciono a intimidade com os amantes, coleciono a memória com as coleções, e com os artistas coleciono o efêmero, não é? E eu de repente pensei, quando o Paulo estava a falar, mas só os encontros... Tudo depende dos encontros. Pensei muito sobre essa questão de... tu estás constantemente a colecionar o efêmero. Constantemente.
Absurdo.
Porque... Mas as pessoas não são efêmeras, não é?
Não, eu acho que nós somos o mais efêmero.
São... Tem um tempo efêmero no sentido... Claro, são efêmeras no sentido de não tocar para sempre. Mas... de repente eu comecei a pensar que tudo aquilo que tu estás a propor, e não sei se pensaste nisso também, é um pensamento sobre como nos estamos a tornar muito ligeiros naquilo que é o aprofundamento desses encontros, não é? Tu foste muito. Este é o teu espetáculo mais político, uhum. Ou político mesmo, porque os outros tinham uma política diferente, não é? Aqui fazes statements, fazes pelo menos dois statements políticos, uhum. Sobre a mulher e sobre a arte, não é? Mas de repente também existe esta questão de o que é que significa um encontro. O que me faz pensar. Tu depois tens o espectador, que é a próxima coleção, que ainda é mais efêmero esse, porque tu falas, é aqui agora que eu estou a fazer o espetáculo para vocês, para que aconteça este encontro aqui. Algum espectador ou alguma pessoa se relacionou contigo dizendo, indo buscar todos esses, tentando agarrar essa efemeridade de uma forma mais profunda com estes teus espetáculos?
Procurando-me depois?
Sim, tentando. Ou melhor, se eu quiser colocar a questão de outra maneira, como é que tu lidas com esta questão da efemeridade, pensando que faz esse arquivo, mas o que é que isso significa para ti? É mesmo uma coisa que tu tens consciência de que estás constantemente a captar o efêmero ou. E que estás a captar aquilo cada vez mais que é a nossa forma de viver? E como é que tu achas que isso pode ser traduzido ou comunicado, tendo em conta que estás a fazer isso? Como é que tu vais avançar para o próximo? Como é que tu estás a pensar constantemente nisso? Por isto, não é? Primeiro era um encontro sobre a política da intimidade, o segundo sobre aquelas pessoas que tu tomaste consciência de que também eras uma colecionadora e esta já estás num statement político, não é? Portanto, vais passando a efemeridade para uma coisa cada vez mais chamada de atenção.
Sim, sim, sobre a coisa do efêmero é muito consciente desde o início, porque, ou seja, para mim, colecionar pessoas é porque eu acho mesmo que nós somos o mais efêmero, na verdade. Sei lá, desde que nós nos encontramos hoje de manhã até agora, nós já estamos muito diferentes e não guardámos as que colecionámos, é que nos encontrámos há bocado, estás a perceber? Ou seja, para mim, então, assim mesmo esta evolução tão rápida, seja física, do nosso cabelo, a nossa matéria alterar-se, seja os nossos pensamentos, as nossas sensações de aqui e agora, é muito rápido. Isso para mim é mesmo avassalador, eu fico mesmo assim em vertigem com isso, tipo, de como é que eu guardo isto tudo. É mesmo uma questão minha, sabes? E então, quando eu decidi colecionar, criar, porque eu já tinha coleções, já trabalhava com colecionismo antes da coleção de pessoas, mas trabalhava com coleções que já existiam no mundo, não eram minhas, eu nunca fui colecionadora. E quando pensei, ok, então vou criar uma coleção minha, o que é que eu posso colecionar? E quando percebi que, na verdade, uma coleção é muito mais sobre aquilo que nós não conseguimos guardar, então transportamos para objetos que transportam essas memórias, não é? E quase como que eu vejo um colecionador como um organizador do tempo, do teu tempo pessoal, da tua vida, não é? Os objetos que tu tens, imagina, colecionas chávenas de café, não é? A chávena que quando a minha filha nasceu, a chávena de quando eu fui para o primeiro dia na universidade, a chávena, percebes? E mais do que aquele objeto em si, é estes simbolismos que cada um desses objetos transportam.
Mas só porque aquilo que eu quero dizer, e que se calhar também me confundi, é que tu de repente é como se tomasse uma consciência da efemeridade com esta peça e de repente achasses que não é só necessário fazer essa recolha do efêmero, que é preciso começar.
Assim.
É preciso começar também, então, a aproveitar estes momentos efêmeros para dizer alguma coisa.
Sim.
Portanto, já é uma evolução relativamente às outras.
Claro. Sim, e acho que isso até nos amantes aconteceu quase quando tirámos a fotografia sobre essa intimidade efêmera, mas de repente ficámos 16 horas a falar, eu com o primeiro amante, estás a ver? E conheço a família dele e fazemos refeições juntos e começamos a falar sobre a política e a intimidade. E o que é a intimidade? Que de repente é o que eu pergunto a todos os amantes. O que é a intimidade para ti? Como é que tu defines essa palavra? Que todos nós já experienciámos, com experiências diferentes, mas já é concreto, mas depois quando vais explicar diz uma coisa completamente diferente e transportam histórias pessoais completamente diferentes. Ok, então temos que falar sobre isto. E agora sobre os artistas ainda mais, claro. Quando os próprios, por exemplo, na questão política sobre as mulheres, de que aquelas mulheres escolhem no seu trabalho artístico falar sobre essas questões. Enfim, eu só posso... Ok, então é sobre isto. Sim, é tudo tão rápido. Se tu não fazes esses highlights, se não encontras estes espaços, estes pontos de encontro, de diálogo, de comunicação entre com os espectadores para afirmar estas questões, porque eu não sou nada da fantasia, sabes? Eu não consigo mesmo criar aqueles lugares de imaginar coisas que não são possíveis. Não tenho, talvez, uma questão de educação, nunca fui desse lugar. Sou muito mais, se me contarem uma história que aconteceu ontem, eu fico muito mais agarrada do que seja uma coisa com coisas abstratas que eu não consigo, que eu não tenha experienciado ou imaginado. E eu acho que o efêmero transporta essa concretude também, estás a ver? Que é um bocado, é um paradoxo, não é? Mas acho que é muito concreto, sabes? A coisa de experienciares uma coisa efêmera, quando estás a ter uma troca de olhares com alguém, é muito concreto. Então temos que afirmar que está a acontecer, sabes? Tens que dizer, olha, estamos todos a sentir. A questão é que depois nós não falamos sobre isto. Não é? Nós não falamos sobre estas coisas que estamos todos a sentir, que estamos todos a experienciar e que não queremos, porque também é difícil, eu entendo, é difícil, não estamos habituados ou vai nos aproximar, vai criar-nos um compromisso com o outro, não é? Vai nos comprometer. Eu comprometo-me muito neste espetáculo, não é? Há pessoas que... Ai, não me identifiquei nada com aquela parte do feminismo. Inevitavelmente, não é? Portanto, quando tu te comprometes com uma coisa, tens os dois lados, sempre. Há muitos homens na plateia que ficam assim... Ih, pronto, lá vem ela. Sim, não estava nada, uma coleção de artistas e agora vou ter que levar com isto. E pronto, não
é? Como seria se a Raquel fosse colecionada? Como que ela seria representada nessa coleção?
Pois, no outro dia já surgiu essa pergunta, ou seja, que fragmento é que eu passaria? Eu acho que era um espetáculo que falava sobre as outras pessoas. Sério, fico, é engraçado, não é? Mas eu acho que me coleciono ao fazer o espetáculo, sabes? Tipo, eu sou aquilo, de facto, não existe... É isso. Acho que o próprio espetáculo é o meu auto... colacionamento com os espectadores, assim, de verem esse recorte. Então, neste, em que tem essa coisa também mais física, mais política, acho que me sinto muito representada também na forma, nos artistas apresentados neste espetáculo, no que eles transportam, o facto de serem estes, os que não se consideram artistas, os que têm outros trabalhos, as mulheres... A questão da colonização, do colonialismo, dessas histórias, não é? Essas questões políticas, eu atravesso aquelas questões todas, não é? E a forma como nós escrevemos este espetáculo, acho que é muito atravessando o que é muito biográfico este espetáculo, apesar de eu nunca dizer. Que depois eu digo, não é? Escrevo histórias de outras pessoas para escrever a minha história. Sim, eu acho que este espetáculo, apesar de ser de outras pessoas, é muito biográfico, é mesmo, é muitas minhas questões e eu, de agora, de como eu estou a ver as coisas. E isso em todas as... Na coleção Diamantes, que também é um espetáculo que tem circulado mais e que tem sido mais alterado, Também tem muito isso, assim, se eu fosse ver todos os textos do espetáculo da Coleção de Amantes, todas as histórias que eu conto, tem muito a ver com os momentos em que eu estava a viver naquele momento, sabes? Portanto, que no início o projeto era super romântico, não é? Era assim uma coleção de amantes super romântica, a acreditar mesmo que é muito bonito, é muito fácil. E de repente agora estou assim mesmo, também está super político, super sobre a mulher, depois de ter colecionado 3 mulheres que me falam sobre violação. É. Eu não... De repente, eu não posso não falar sobre isso, não é? Não posso não... O espetáculo e as pessoas, é isso, vão ver uma coleção de amantes e, de repente, levam com histórias de abuso e questões e... Portanto, tem muito a ver com... Ou seja, é um espetáculo mesmo biográfico sobre aquilo que eu estou atenta neste momento, sobre o que me atravessa... E acho que eu não preciso de falar mais sobre mim, ou seja, de contar a minha história. Lógico que quando precisas de dar alguns exemplos ou sublinhar algumas coisas, posso ser esse canal. E nós até tínhamos mais escrito nessa possibilidade, que depois foi tipo, pá, não preciso mesmo de ir por mim, porque ao apontar isto neles já vai criar a questão que me interessa. E isso é muito fixe, de perceber isso na escrita do espetáculo. Por exemplo, no Elton Mott é sobre a questão de teres outros trabalhos. És música e tens outros trabalhos, não é? E eu estava, de repente tinha feito assim, escrito um texto de todos os trabalhos que eu já fiz, além de ser artista. E era mesmo, não sei o quê, já trabalhei num hotel, já fiz camas, já distribuí preservativos, já trabalhei numa loja de fotografias, já fiz limpezas numa escola de teatro para poder estudar na escola durante 2 anos. E assim uma cena tipo... De repente, pá, não precisamos de pôr nada disto porque a história dele é a minha história, sabes? E o facto de eu, no Elton, puxar essa questão já me vai dar o highlight que a questão da dislexia, que foi uma limitação que eu sempre tive nas escolas artísticas, não é? Sempre me disseram que eu não ia ser atriz. É muito recente que eu percebi que se calhar posso. Não, ainda é um processo de confiança. Mas eu fui educada artisticamente como, pá, tu não tens jeito nenhum para isto. Não tens voz, não tens presença, trocas-te toda, exercícios de ritmo e não sei o que as escolas fazem, não é? Que tu tens que saber fazer o ritmo e dizer texto. Eu não consigo fazer, então péssimo. Então, não é? De repente, ok, então não posso ser atriz, comecei a fazer os meus trabalhos como criadora, porque não trabalhava e não trabalho com outros encenadores em Portugal, é facto. Ninguém me chama. É facto. Então ficas assim, ok, como é que eu vou falar sobre esta limitação e afirmar essa limitação ao falar, por exemplo, da atriz surda, e que levantar porque é que nós só vemos atrizes perfeitas que falam muito bem, que representam muito bem, que fazem tudo muito certo. E para mim, ao estar a afirmar isso, lógico que eu não tenho essa limitação, tenho outras que já foram limitadoras, que já foi assim, tipo, tu não fazes isto bem, tu, não é? Então, temos sempre à procura de um padrão de representatividade, de agilidade que eu não tenho, pronto. Então percebemos, não preciso estar a dizer que eu tive que eu tenho essas dificuldades e que tive essas dificuldades ao longo do meu percurso, porque ao falar sobre estas artistas e estes artistas, eu já vou estar a afirmar isso, que vem sobre a minha experiência, não é? O meu olhar sobre isso.
Ontem tinhas uma artista na audiência. Sim. Foi a primeira vez que...
Não. Já tinha tido 2. Não.
Como é que os artistas... O que é que os artistas que tu colecionaste te dizem sobre aquilo que é ver-se ali representado?
Até agora foi ótimo, assim, foi super. Ontem a Milita disse-me e escreveu-me hoje um e-mail que estava a ler, que se sentiu representada, ou seja, não, sou eu ali. Uhum. Né? Ela abre o espetáculo e tem uma imagem fortíssima, né? que nós fizemos juntas aquele molde e que, pronto, depois eu trabalhámos sobre essa imagem de como é que apresentas aquele molde e tudo mais. Ela só disse que eu tinha ficcionado um bocadinho na questão das idades. Acho que eu troquei ali algumas idades. Tenho que agora ver com ela.
Faz mal, é
um caso de ficção.
Para contar uma história, e acho que a história da Milita é muito interessante, sim, porque é aquela coisa, é a tua história, é aquilo que tu dizias. Ninguém lhe diria que ela poderia ser artista, não é?
Sim. Isso, por exemplo, houve uma espectadora na temporada em Lisboa que se veio deitar na cama e que eu coleciono na espectadora, e que ela me disse, que eu pergunto sobre um evento artístico que lhe tivesse marcado de alguma forma, e ela disse-me que era este próprio espetáculo por conta da história da Milita, porque ela também recentemente tinha-se percebido ela própria como artista e era advogada, e que estava no processo de afirmação: não, eu quero mesmo ser artista e vou ganhar esta coragem. E que ao ouvir a história da Milita, que ainda ganhou mais, sabes? É fixe. Mas sim, por enquanto tem sido muito fixe, assim, tem sido tranquilo. Lógico que é isso, eu fico super nervosa, fico mesmo, mas já fico com os amantes e com os colecionadores. Principalmente com os colecionadores e os artistas, porque eu dou um nome às pessoas, não é? Eles têm uma... Tem um nome, são identificados. Nos amantes, eles fazem parte de uma grande coleção e que já sabem isso. E aqui eles, as pessoas, né, guardam o que é que eu disse daquela pessoa. E depois também é muito giro, porque depois os espectadores guardam mesmo. E dizem: não, porque aquela artista, a Milita, aquela artista, a cara, é o fogo, não é? Que fica mesmo, não é outra coisa qualquer, é mesmo... Ou seja, os espectadores vão para casa com a memória, a Milita é aquela pessoa que eu falei daquela forma. É uma grande responsabilidade, não é? Mas por enquanto tem sido fixe, tem sido bom, um bom feedback. Ainda não, ninguém se sentiu assim: ah, acho que não era bem isto, Raquel. Por enquanto.
Obrigada também.
Obrigada.
Pela entrevista.